Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando mais um Gabriela Esportiva aqui pela Gabriela FM. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência nesta quarta-feira, dia 29 de maio de 2024. Uma ótima noite para você, onde quer que esteja ouvindo a gente, você de casa, você no trabalho, já saindo aí, né, nas ruas, nas estradas. Obrigado pela carona, vai com calma aí. Você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação pela internet, tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site radiogabrielafm.com.br. Vamos lá, falar de esportes aqui, as principais modalidades, portanto, não sai da sintonia não. Se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Pois é, lembrando que o nosso Gabriela Esportiva tem um oferecimento aí da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça tem as mais famosas marcas de tintas do Brasil. Afinal, tinta é nossa paixão. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Então, vamos aos nossos comentaristas tops aqui apresentá-los. Boa noite ao presidente campeão, Zé Maria, voltando.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Fred. Boa noite, Júlio. Boa noite, meus amigos da Gabriela Esportiva. Hoje eu fiquei muito surpreso, foi uma surpresa muito negativa. Fiquei decepcionado com as mudanças que a federação anunciou na tabela do Campeonato Baiano da Série B. Essas mudanças foram com referência à tabela. Eu até tinha, no primeiro momento, quando eu vi a tabela do Colo-Colo, eu enxerguei ali uma tabela que poderia beneficiar os jogos do Colo-Colo como mandante. Uhum. Porque, para se pensar em se classificar, o Colo-Colo só tem um caminho. É vencer todos os jogos dentro de casa e pontuar em jogos também fora de casa. Mas as mudanças que a federação fez, entendeu? Foi um balde de água fria na torcida do Colo-Colo. Todos os jogos do Colo-Colo estão programados para 18 horas. O Colo-Colo, um time campeão baiano, né? Vai jogar todos os sábados à noite dentro de Ilhéus, num horário que efetivamente não é horário de futebol, horário das 18 horas, entendeu? E o modesto Grapiúna, que por sinal eu tenho até que aplaudir o Grapiúna, porque o Grapiúna, diferente do Itabuna, entendeu? Está fazendo uma pré-temporada de verdade, está morando em Ilhéus. O time mora ali na região do Cururupi, está treinando também em Ilhéus, e eu espero que o Grapiúna já no sábado agora faça esse amistoso com o Colo-Colo. Porque pré-temporada, gente, você tem que fazer com time profissional, não é fazendo pré-temporada com catados de time amadores que não, não levam absolutamente a lugar nenhum. Mas enfim, só para finalizar essa minha abertura, entendeu? O Grapiúna joga como mandante aos domingos, às 15h, no Mário Pessoa. Quer dizer, vai ter a vantagem do horário, 15h, vai desgastar o adversário, que além de ter uma viagem, vai jogar no horário difícil. Sol. E o Colo-Colo vai jogar 18 horas, entendeu? Não vai ter desgaste para adversário nenhum. Quer dizer, sinceramente, né? Sinceramente, decepcionante essa decisão de colocar o nosso time para jogar todos os sábados, como sábado fosse um dia determinante de futebol, tradicional de futebol, que não é. O dia nobre do futebol é o domingo. E domingo quem vai jogar no Mário Pessoa, Marcos, é o time do Grapiúna.
É o Grapiúna, né? Pois bem, boa noite também ao Imperador Júlio César.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão, ouvintes do Gabriel Esportivo. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para a gente trazer as informações do futebol e de outras modalidades esportivas. Pois não se assombre não, Zé, e não foi a federação que mudou por conta própria. Foi o presidente do Colo-Colo que pediu os jogos aos sábados. Então...
Ah, então ele deu um tiro no pé. Então ele demonstra, entendeu, sinceramente, a inexperiência dele, o desconhecimento dele com a área, porque eu imaginei que fosse uma decisão da federação em conjunto com a TV Educativa, que a TV Educativa está pouco se ligando para o Colo-Colo, ela quer apenas absorver a audiência do horário, porque não é, gente. Não é absolutamente, o Colo-Colo vai perder aquele poder de fogo dentro de casa jogando às 6 da tarde.
Pois é, então foi um pedido do presidente no arbitral, quando ele foi, né, e esse pedido foi atendido. Daqui a pouquinho tem jogo treino Colo-Colo e PSG, mas não é o da França não, viu? É o de Una, que venceu o Grapiona por 1-0 semana passada. E no próximo sábado está confirmado aí amistoso contra o time do Grapiona, 18 horas. Então daqui a pouquinho a gente fala mais disso aí e de outros assuntos aqui no Gabriel Esportivo, que está só começando, viu, Marcão?
É isso aí, véspera de feriado. Boa noite também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio. Boa noite, amigos aí do Gabriel Esportiva. É difícil a gente entender, quando a gente não sabe direito, porque... Não tem futebol. Como... Você aproveitar que a outra equipe viaja, pega um ônibus, né, e vai jogar num sol quente depois de fazer uma viagem, né? Às vezes as equipes de Feira de Santana, de viagem muito longa para Ilhéus, né, de 6 horas, 7 horas de viagem, 8 horas de viagem, e aí você jogar num clima ameno ajuda bastante, né? Então você perde um pouco quem está dentro da cidade aqui e as equipes daqui de Ilhéus, né? E isso é o que a gente imagina que vai acontecer, né? Mas o presidente deve ter algum motivo, eu não consegui fazer a leitura ainda do melhor motivo, que seria esse, né? Mas vamos em frente, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas também hoje, Marcão, nós temos aí algumas notícias que nós não demos ontem, né? Porque ontem foi um dia comemorativo aqui com o Colo-Colo, com a vitória aí do Campeonato Baiano de 2006.
18 anos.
Tem notícias aí da Liga Nacional também, jogos da NBA, NBB aí já está com as duas equipes organizadas para disputar as finais. Tem Taça Libertadores, tem Copa Sul-Americana, né? Tem o Campeonato Brasileiro também, que está aí pegando fogo, né? Algumas equipes precisando vencer. Resultados de ontem também. Então assim a gente vai dando início aqui ao nosso bate-bola aqui no Gabriel Esportiva.
É isso aí, vamos lá, 6h17.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vamos iniciar aqui o nosso Gabriel Esportiva nas ondas, falando aí rapidamente do surf, né? Porque... as Olimpíadas aí de Paris 2024 estão próximas, né? Então, faltam menos de 2 meses para o início dos Jogos Olímpicos e os surfistas já podem começar a preparar as estratégias para os dias de campeonato em Tiahupo das Olimpíadas aí de Paris deste ano. Na quarta-feira, aí nessa quarta, a ISA, International Surfing Association, divulgou as baterias da disputa pelas medalhas na segunda edição do surf na história das Olimpíadas. Gabriel Medina, Felipe Toledo, o João Chianca, a Tatiana Wellston Webb, a Luana Silva e a Tainá Hinkel já sabem quem vão enfrentar entre os dias 27 de julho e 5 de agosto. Então, estão definidas as baterias e vou falar rapidamente aqui. Na primeira fase, né? O Felipe Toledo vai estar numa bateria, a terceira, junto com Alonso Correia, do Peru, e Kanoe Garacho, japonês. O Gabriel Medina vai enfrentar na bateria dele a quarta, o Conor O'Leary, do Japão, e o Brian Pérez, da Eslovênia. E o João Chianca, aí, do Brasil, estará na quinta bateria com Hansi Boukian, do Marrocos, e Billy Steirmand, da Nova Zelândia. E entre as mulheres aí, na bateria feminina, a Tatiana Weston-Webb vai estar na quarta bateria junto com a Molly Picklum, da Austrália, e a Caitlin Simmers, dos Estados Unidos. A Tainá Hinkel vai estar na mesma bateria, né, da Luana Silva, duas brasileiras aí na sexta bateria, junto com a Camila Kemp, da Alemanha, Fredão.
Marcão, as Olimpíadas, o campeonato de surf, ele é diferente, né, das baterias do WSL. Uhum. E dão muita oportunidade de você ir mal no início e depois ainda conseguir uma recuperação, porque tem várias repescagens. E, na verdade, os surfistas brasileiros aí, quem pegou até talvez um pouco de problema aí pela frente foi o João Chianca, que pega o Boquian, que é também um atleta que está entre os 22 aí do WSL, e do mesmo nível, e aí realmente pode ter dificuldade. Mas são três participando da bateria, né? O primeiro logo está classificado já, quem fique primeiro, e o segundo também. Então não tem muita dificuldade para o Brasil, e pelo que eu estou vendo aí do sorteio, né? Então o Brasil, na verdade, é quem mete medo hoje no surf. Nós temos o primeiro campeão olímpico, temos vários campeões mundiais, e o Brasil conseguiu acabar classificando três aí, dois ex-campeões mundiais, e o João Chianca também, que é um bom surfista, que começou bem até o ano passado, mas teve um acidente, ficou contundido. Então o Brasil tem muitas chances aí, inclusive com o Gabriel Medina, que é um especialista aí, já ganhou várias etapas aí nessa praia, inclusive nesse momento, né, nós estamos disputando aí o Tahiti Pro, que é onde será a Olimpíada. Então é um treinamento, a própria etapa a sexta etapa do WSL está sendo um momento de treinamento também para quem vai para as Olimpíadas, e com certeza os brasileiros, quer dizer, na verdade só Gabriel Medina, né, o brasileiro que vai participar das Olimpíadas, tá aí aprendendo um pouquinho com as ondas e metendo medo, com certeza, em quem vai participar das baterias com ele. Então a gente tem muita chance aí de buscar outra medalha, não sei se medalha de ouro, né, mas muitas chances aí, porque são surfistas. Se Felipe Toledo tiver com a cabeça tranquila, né, pode também ter um grandíssimo resultado.
É isso aí.
Então a gente espera que o Brasil seja bem sucedido aí nas Olimpíadas de Paris.
Beleza, 6h21.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Vamos falar da fase de grupos da Sul-Americana, né, que não tivemos tempo ontem. Vamos falar agora o grupo C da Sul-Americana. Nessa fase tivemos o Internacional voltando a jogar, recebeu na Arena Barueri o Belgrano e acabou perdendo. Aí o Belgrano venceu o Colorado por 2-1. O Inter, com esse resultado, está em terceiro lugar com 5 pontos. O Belgrano lidera esse grupo C com 12 pontos. Por esse mesmo grupo, ontem o Delfim venceu o Real Tomayapo por 4-3. O Delfim está em segundo lugar no grupo com 8 pontos. O Real Tomayapo é o lanterna com apenas 1 ponto. Tivemos ontem também pela Sul-Americana o grupo F, né? O Argentino Juniors recebendo o Nacional do Paraguai, e o Argentinos venceu por 2-1. Está em terceiro lugar com 9 pontos na tabela. O Nacional do Paraguai é o lanterna com apenas 1 ponto. E o Corinthians, na Neoquímica Arena, ontem recebeu o Racing do Uruguai. O Timão venceu por 3-0 e lidera esse grupo F com 13 pontos. Tivemos ainda aí pelo grupo H o Coquimbo Unido empatando com o Bragantino em 1-1. E tivemos o Racing, né? Esse da Argentina jogando lá Fortaleza. Aplicou 3-0 no Sportivo Luquenho. O Sportivo Luquenho é o lanterna do grupo H. O Racing lidera com 15 pontos esse grupo. Coquimbo Unido está em terceiro com 5. E o Bragantino está em segundo lugar com 13 pontos. Então está classificado aí, né? Já o time brasileiro, Bragantino e o Racing. Afinal, essa é a sexta rodada, né? Já finalizada, né, Fê?
O Bragantino fez um gol de pênalti nos acréscimos, né? Teve um jogo difícil com o Coquimbo. Mas com o empate, na verdade, ele praticamente já tinha selado sua classificação. né? Porque ele já tinha 12 pontos e o Coquimbo 5, ou 4, né? Com empate ficou com 5. E o Racing disparou na frente aí com 15 pontos. Então o Bragantino fez um jogo, manteve, deu sorte, né, de fazer um gol de pênalti no último minuto e manteve a sua classificação em segundo para disputar os playoffs agora da Sul-Americana, né?
É, o grande destaque na rodada de ontem foi o Corinthians, né? Surpreendeu positivamente. É, a gente vai percebendo que, embora tenha perdido, já havia perdido o Cássio, uma peça mais experiente do elenco, perdeu ontem um outro jogador histórico no time, como o Paulinho, que se saiu do Corinthians, está indo para um novo clube, né? Ele, na verdade, nem se aposentou. Ele pediu a rescisão de contrato antes de completar a sétima partida, que o impediria de jogar em outro clube da Série A. Então, está saindo, mas ninguém ainda não sabe qual o destino do Paulinho. Mas eu gostei muito do time do Corinthians, porque esperava um Corinthians complicado e a gente vai percebendo que o português, né, que está lá no Corinthians, o Antônio, ele começa a dar uma arrumação trabalhando com meninos. É um time muito renovado, o time do Corinthians, e a vitória de ontem, eu tive a oportunidade de ver pela TV, foi uma vitória contundente do Timão Paulista. Então venceu e convenceu no jogo de ontem.
É, o Antônio Oliveira está arrumando o Corinthians aí.
E com belos gols, né?
Belos gols.
Garro e Yuri Alberto e Coronado fizeram três belíssimos gols aí.
Esse Garro, uma bela surpresa. Há muito tempo que a gente não via um meia tão solto como ele, tão criativo, entendeu? Mas enfim, felizmente, né? Isso é uma notícia interessante, porque estamos falando do time mais popular do estado de São Paulo, né? E talvez, certamente, a segunda maior torcida no país. Então, tomara que o Corinthians, nessa renovação de peças, possa se reencontrar disputando essa competição continental.
Pois é, era a disputa por primeiro lugar do grupo, né? Do grupo F, e o Corinthians acabou ficando em primeiro com essa vitória de ontem. O Racing, apesar de perder, ficou com a segunda colocação desse grupo com 11 pontos, né? E tivemos aí também no grupo do Internacional, o Inter ficando de fora, né, 5 pontos, Delfim ficou em segundo com 8 e Belgrano, o líder do grupo, ficou com 12 também.
Olha, a sina do Internacional, ou melhor, viu? A sina dos clubes gaúchos.
Vamos... Olha, eu falei que ficou de fora, mas o Inter ainda
não,
tem jogos.
Ainda tem jogos, não, né? Ainda tem dois jogos.
Tem dois jogos.
Mas é uma situação desesperadora, Marcos. Uhum. É o Internacional para se classificar praticamente com a derrota de ontem. Ele selou, entendeu? Reais possibilidades. Mas tudo isso a gente sabe por quê. É fruto da interrupção, né, do futebol, ficou 15 dias aí, como o Grêmio também. A gente certamente vai enxergar no time do Grêmio hoje um comportamento, uma postura, entendeu?
Abaixo
do esperado, parecida com o Internacional, que teve um início de primeiro tempo forte, mas já no final do primeiro tempo e no segundo tempo teve uma queda muito grande. E convenhamos, né? A situação ficou uma situação muito difícil para o time do Internacional.
Pois é, no grupo A a gente já tem também os classificados nessa Sul-Americana definidos. Always Ready em primeiro com 11, Independiente Medellín em segundo com 10. Eles jogam hoje, né, para fechar a tabela. O Defensa e Justiça enfrenta o Universidade César Vallejo, esse já não tem mais chance. E o Independiente enfrenta o Always Ready aí só para a questão de ver quem será o primeiro colocado desse grupo. Hoje, logo mais às 9 da noite, teremos esse jogo. No grupo B, também teremos jogos amanhã, e já temos aí grupo, times classificados. Universidade de Quito está em primeiro com 11 pontos, o Cruzeiro é o segundo colocado com 9, né? Então, já estão classificados nesse grupo B também. Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo D, também teremos aí, já classificado, já temos, o Fortaleza é o primeiro do grupo, com 10 pontos, o Boca Juniors está em segundo com 8, mas ainda há uma briga, né? Os jogos acontecem hoje, o Fortaleza recebe no Castelão o Sportivo Trinidense, que tem 3 pontos, não almeja mais nada, não tem mais chance, e o Boca recebe o Nacional Potosí, aí sim, é briga por por essa segunda vaga aí no grupo, né? Então, no grupo D do Fortaleza, Fortaleza que varreu o Sport, né, na semifinal da Copa do Nordeste, tá com o astral lá em cima, muita confiança.
Né? E não tá decidido, né, Marcão? Porque as três posições aí estão muito coladinhas aí. O Fortaleza tem 10, mas tem o Boca Juniors com 8. E o Boca Juniors joga com o Nacional Potosí, que é, na verdade, quem vai disputar aí para se classificar junto com o Fortaleza, né?
É,
o Fortaleza pega o último colocado.
Fortaleza, pelo saldo de gols, está classificado.
É, e está com 10 também, então se houver um empate, ninguém encosta nele, então tá tudo tranquilo aí.
É, a segunda colocação que está em jogo aí.
É.
E teremos ainda hoje, pelo grupo E, né, o Atlético Paranaense recebendo o Sportivo Ameliano. O Atlético é o primeiro do grupo, 12 pontos aí, já está classificado. Sportivo Ameliano também aí, de repente, vai tentar pontuar mais para deixar o Danúbio, que tem 7 pontos em terceiro lugar, que recebe o Raio Zuliano, mais distante, né? O Danúbio tem 7 pontos. Se vencer a partida, tem que torcer para que o Sportivo Ameliano perca. Mas o saldo de gols aí é de 3-1. Ainda é uma diferença que pode ser superada nesse, né, saldo de gols. Então, de repente, se o Furacão vence o Sportivo Ameliano e o Danúbio também vence, e bem, pode tomar essa vaga do Sportivo Ameliano nesse grupo. Exato. Tem mais aqui. Pelo grupo F, né? Já temos aqui classificados. Deixa eu ver, mas tem uma briga ainda aqui. Tem uma briga. Não, já fechou. Classificados Corinthians, que a gente já falou, e o Racing do Uruguai. Agora no grupo G, o Lanús está com 13 pontos classificado, né? O Lanús, 13 pontos. O Cuiabá está em segundo com 9, também já classificado. Eles jogam hoje aí, Lanús e Cuiabá. O Lanús já é o primeiro do grupo. Às 7 da noite, daqui a pouquinho, o Metropolitano também joga hoje para cumprir tabela.
O problema, viu, Marcos? Está classificado, estão as equipes que vão se classificar em segundo. A dificuldade é que essas equipes que estão se classificando em segundo vão para o pote 2.
Vão
para o pote 2. Então, vão pegar equipes mais fortes, entendeu? No próximo sorteio
da próxima fase
da competição.
As oitavas de final, isso aí.
Marcão, você falou do Cruzeiro aí, né? E depois que o Ronaldo repassou a SAF do Cruzeiro para um empresário lá de Belo Horizonte, Cruzeiro hoje é outra cara.
Melhorou o rendimento.
Melhorou. Né? E nós temos aqui a notícia do Cruzeiro, que oficializou uma proposta pelo atacante Caio Jorge, de 22 anos, jogador que foi revelado pelo Santos. Né? Primeiramente, o Cruzeiro vai negociar o empréstimo, né? E pode até adquirir o jogador definitivamente, né? Mas no primeiro momento o Cruzeiro está tentando o empréstimo do atacante. Então você vê que o cara que chegou, ele está com... E olha que o cara não é da bola. O cara é empresário do ramo de mercado, né? Não é da bola. Mas está pensando lá na frente. Coisa que Ronaldo não pensou quando era o dono da SAF do Cruzeiro. O cara já trouxe Cássio do Corinthians, né, o goleiro. Está agora negociando aí a vinda de Caio Jorge. Então, contratações que eu acredito que vai dar uma qualidade melhor, Zé, o time do Cruzeiro.
Só que o cara que chegou é o Pedrinho, um multimilionário, né? Lá de Belo Horizonte, tem uma rede de supermercados, apaixonado pelo time, com muito mais caixa do que o próprio Ronaldo. Essa é a realidade. O que mudou foi isso. O Pedrinho quer o time dele forte. E Ronaldo não, Ronaldo pensava apenas nos lucros, né?
Exatamente.
No negócio, entendeu? Então essa é a diferença, no meu entendimento, nessa mudança ganhou o Cruzeiro. O Cruzeiro, sim, em pouco tempo a gente vai perceber que é um time mudando de postura, porque o comportamento agora do investimento é totalmente adverso do que pensava Ronaldo.
Pois é, o Cruzeiro que joga amanhã às 9 da noite, né, no grupo B, tentando essa primeira colocação no grupo com a Universidade Quito, que, como o Zé falou, é importante estar no pote 1. Né?
Pote 1, porque o pote 2 ainda tem o aspecto dos climas, né? Você jogar contra altitude não é brincadeira, numa competição decisiva e fora de casa, entendeu? Então, por exemplo, o Flamengo se classificou. Mas vai para o pote 2, né? Vai cair no pote 2, pode haver um cruzamento forte, né? Nesse sorteio, sorteio é sorteio.
E já pegar time brasileiro, né?
Também.
E eu não sei o que vai ser de Internacional e Grêmio. Eu acho que vão estar no mesmo caminho. Será que vai ter um cruzamento futuro de Internacional e Grêmio? É, decidindo aí, entendeu? Na base do sorteio, do confronto, quer dizer, é claro que a parada, ela foi cruel, entendeu? Ela praticamente destruiu o trabalho tático, o trabalho técnico, o trabalho físico do Internacional, do próprio Grêmio também. Eu estou muito ansioso para ver o jogo de ontem, porque tive a oportunidade de ver o jogo do Internacional e dava pena no segundo tempo. A gente percebia, e foi uma equipe que teve uma posse de bola estrondosa no jogo de ontem. Foi muito grande a posse de bola do Internacional, mas sem efetividade, sem praticamente, entendeu? Selou o time adversário, controlou, soube controlar o jogo, entendeu? E o Inter sinalizou aí que a fase é muito ruim, que a parada realmente vai prejudicar Grêmio e Internacional numa competição com um nível tão alto como é a competição continental.
E sem contar também que o Internacional ontem também não teve a força da torcida, né? Jogou no campo neutro em Barueri, em São Paulo.
3 mil, né?
pagantes, mas pagantes que foi lá para assistir o jogo, porque gosta do futebol. Né?
E o Internacional fez um gol. O centroavante que há três jogos que marca, Borré, fez o primeiro gol aos 38 e
levou a virada.
Levou a virada com uma saída de bola errada. E o Chavarria.
Do René. Lembra de René?
Sim.
René que jogou no Flamengo. Entendeu? Ele.
O lateral esquerdo.
Entendeu? Fez uma bobagem.
Fez dois gols ontem. Inclusive.
É verdade.
Com essa roubada de bola e acabou.
Agora, com o Internacional. Embora a situação do Grêmio seja um pouquinho melhor, porque o Grêmio escolheu um campo mais próximo, né? Do seu estado, né? Vai jogar no Paraná, que é vizinho ali ao Rio Grande do Sul. É no Couto Pereira, que é campo do time do Curitiba, entendeu?
Sim,
mas os dois são competições, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, são competições diferenciadas, equivalentes, entendeu? Então, por exemplo, você encontra, a pegada é outra, o clima é outro, entendeu? A adversidade é outra, essa é a realidade. E seria uma temeridade, Internacional e Grêmio, estarem deixando a competição tão cedo, né, em razão da situação que todo mundo tem conhecimento.
Beleza, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já com mais informações, vamos falar sobre Libertadores também daqui a pouquinho. 6h37.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois é, voltando com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento Pai Mendonça, que tem as mais famosas marcas de tintas do Brasil. Afinal, tinta é nossa paixão. E Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração! Agora falar de Libertadores, vamos ao grupo D, que teve jogos ontem por essa sexta e última rodada. Júnior Barranquilla recebeu o Botafogo lá no Metropolitano Barranquilla e empataram sem gols, 0-0, né? As duas equipes classificadas, Júnior em primeiro com 10, o Botafogo em segundo com 10, diferença no saldo de gols. E ontem também por esse grupo cumpriram tabela LDU e Universitário. A LDU venceu por 2-0 aí. Então, definido aí, Júnior Barranquilla e Botafogo no grupo D da Libertadores. O Botafogo começou bem a pré-Libertadores, fez artilheiro, começou essa fase de grupos um pouco ruim, mas aí melhorou, Fredão. E aí,
tá, eu acho que o jogo de ontem, inclusive, o resultado não foi ruim pro Botafogo, não. Porque o Botafogo jogou fora de casa na Colômbia, né? Contra o Júnior Barranquilla. E esse empate, o Botafogo perdeu aos 15 minutos do segundo tempo. Ficou com menos um, né? Diego Hernández foi expulso. E aí ele acabou pontuando de qualquer forma e mantendo aí sua classificação em segundo do grupo.
Vai ficar no pote 2, né?
Então, vai ficar no pote 2, mas de qualquer forma, por não ter começado bem, né? Ele voltou a ter bons jogos. E é nesse final aí, esse empate acabou não sendo muito ruim por conta disso, porque até se ele tivesse tido uma derrota, ele já estava classificado, né, Zé? Então, de qualquer forma, o Botafogo acabou indo melhor até do que a gente esperava no início da Libertadores.
No grupo E, tivemos ontem aí também, né, jogos, né, e definindo classificação. O Flamengo recebeu no Maracanã o Milionários. O Rubro Negro venceu bem 3-0, ficou em segundo lugar no grupo com 10 pontos. E o Bolívar, que já era líder, venceu o Palestino por 3-1. Foi a 13 pontos, primeiro lugar do grupo E, Bolívar, em segundo, Flamengo, Fredão.
O Flamengo dominou a partida inteira, fez um gol logo aos 6 minutos com o Pedro também. Num vacilo da defesa também, numa devolução de bola. A bola quicou, Pedro fez um gol e o jogador foi
recuar pro
goleiro, né? Goleiro, uma bola alta, a bola quicou no chão. E
em vez dela ir pra frente, ela pra deu trás. Aquele...
E aí deu a chance pra Pedro. Você não,
o Flamengo foi soberano, né? Foi dono do jogo. Agora, lamentável você ver uma cena, porque nós estamos falando do... atleta profissional jogando no Brasil de maior salário. Ninguém ganha o que se ganha Bruno Henrique tem um salário monstruoso no time do Flamengo, é quase 2 milhões de reais,
2 milhões e meio,
entendeu? É mais de 2 milhões?
É, 2 milhões
então,
e meio.
Ganha mais do que Dudu, então é o maior salário do futebol brasileiro. E um jogador daquele entra em campo com menos de 5 minutos, entendeu?
Dá um carrinho.
Ele entrou de uma maneira que poderia ter quebrado a perna do jogador adversário. Quer dizer, a gente não sei o que é que se passa na cabeça, né, desse tipo de jogador. Um jogador com menos de 5 minutos veio do banco de reservas e numa jogada que não havia risco de gol, ali mais próximo até do meio campo, né, no lado direito do ataque do time do Flamengo, do time adversário, e ele veio, rapaz, ele entrou, mas entrou com força e o cartão foi muito merecido. Resultado, o Flamengo não vai ter Bruno Henrique na próxima, são duas partidas, o prejuízo é enorme.
São,
né,
as duas partidas das oitavas de final, né, que o Flamengo
é um prejuízo gigantesco, mas enfim, é uma atitude incoerente, né? Uma atitude muito feia. Agora, o adversário, gente, o adversário perdeu gols com os atletas sozinhos, de frente para a meta do Rossi. O cara deu uma cabeceada, entendeu? Para fora. Ele, em frente para o gol, ele conseguiu a proeza de colocar a bola, entendeu? Fora do gol do time do Flamengo. Quer dizer, teve duas oportunidades reais do time do Milionários e perdeu as duas pela falta de qualidade do time. É um time colombiano, né? É um time colombiano.
Foi pobre nessas finalizações do Milionários.
Agora, o que eu fico observando é que o Flamengo, diante de um cenário daquilo, né, diante de sua torcida, mais de 60 mil torcedores, o time já é desclassificado e o Flamengo ainda se permite a dar duas chances ao time adversário de fazer gol. É isso que eu não entendo com o elenco que o Flamengo tem, Zé. O Flamengo, num jogo daquele ali, não era nem para o Milionário respirar, nem para passar do meio campo. O Flamengo era para ser avassalador. Inclusive, eu acho que cabia mais gols na partida de ontem.
A diferença era tão grande que o Bruno foi expulso e ficaram 11 contra 10. E o Milionários não conseguia recuperar a bola do time do Flamengo, entendeu? Era uma diferença técnica absurda. Agora, claro que isso é fácil a gente falar, principalmente para quem não torce pelo Flamengo, entendeu? Mas eu acho que a torcida do Flamengo também tem coerência e percebe que ainda com Tite não se pratica aquele futebol que a torcida do Flamengo se acostumou, sobretudo no período de Jorge de Jesus em 2019.
No Campeonato Carioca ainda teve uma sequência de boas apresentações, mas depois que começou o Brasileiro, parece que o elenco do Flamengo está escolhendo o jogo para poder atuar bem. Se você pegar alguns jogos aí do Flamengo aí, você vai perceber isso, entendeu? Porque o Flamengo na Libertadores passou perigo com o elenco que tem para poder classificar.
É.
Passou perigo.
E com a chave, inclusive, né? Fraca.
Com a chave até fraca.
Muito fraca.
Pois é, aí o Flamengo com o elenco que tem se permite a um Tajeres ainda chegar na cara do gol do Rossi por duas vezes com chances reais de fazer gol. No jogo passado também contra o Bolívar, a mesma coisa. Então, quer dizer, o que é que está acontecendo? Isso é os jogadores que estão já boicotando o treinador ou é o treinador que
tá perdendo a mão? No grupo G, sim,
não,
Fredão.
Não, só rapidinho aqui em relação a Bruno Henrique, eu imagino, e é o que passa, transparece um pouco na tela da TV, é que ele tá meio insatisfeito
com o banco
e tá entrando e tá entrando no meio do jogo. Não há dúvida disso, porque o jogo ganha. Não tem sentido nenhum ele estar criando arestas, né, na posição que ele joga ali. Isso você vê muito em todos os jogos que ele tem entrado. Ele tem brigado por bolas infantis, inclusive dando carrinhos, trocando pontapés com jogadores ali da lateral. Sem sentido nenhum. Isso só pode ser uma insatisfação dele com a comissão técnica.
Foge até o estilo dele, né? Porque é um jogador de velocidade, não é um jogador com estilo de marcação, muito pelo contrário, é um jogador para tirar proveito nos contra-ataques do time do Flamengo. Agora, eu acho que você tem razão, viu, Fred? Certamente não deve estar contente em estar inserido ali no banco de reservas, porque ele entrou transtornado no jogo de ontem, entendeu? Com menos de 5 minutos fez aquela bobagem.
Uma coisa é certa, o Bruno Henrique está em outro patamar financeiro, né? Está acima de todo mundo.
Outro patamar psicológico, porque não está entrando concentrado para jogar futebol.
Mais abaixo, né?
No grupo G aí tivemos ontem o Galo, né? Vingador fazendo 4-0 no time do Caracas, mantendo a liderança do grupo G. E em segundo ficou o Peñarol, que venceu o Rosário Central por 2-1, então Atlético primeiro no grupo G e o Peñarol em segundo com 12 pontos. Aí o Galo fez excelente campanha aí nessa fase de grupos da Libertadores. Vamos falar de jogos que acontecem hoje também na Libertadores, né, pelo grupo A. Teremos hoje às 9:30 da noite o Fluminense recebendo o Alianza Lima. Fluminense já classificado, 11 pontos, né? E o Alianza Lima é o lanterna do grupo com 4 pontos. Hoje também, às 9:30 da noite, o Cerro Porteño recebe o Colo-Colo. Aí sim, esses dois estão brigando pela segunda colocação do grupo, né? E o Alianza Lima tem chance também, mas vai enfrentar o Fluminense, Fredão. Se o Fluminense vai tirar o Alianza Lima?
O Fluminense é primeiro já com 11 pontos, o segundo tem 5, quer dizer, só chega a 8. Então tem tudo, diferença muito grande. Então joga tranquilo, né? Sem pressão nenhuma, com a Aliança. E eu acho que a tendência é fazer um bom jogo. Agora o resultado é mais difícil você, né? Apesar de estar dentro de casa, eu acho que no mínimo um empate aí, até uma vitória mesmo para você pontuar, né? E ir bem para a próxima fase.
O Alianza Lima tem que vencer o Fluminense, torcer por um empate do Colo-Colo e Cerro Porteño.
O problema é que os três estão colados atrás com a diferença só de um ponto. São dois clubes com 5 e o Alianza Lima com 4. Então ele precisa vencer o Fluminense para fazer 7 e esperar que os outros dois empatem. É a grande chance dele. Então eles vão brigar, vão entrar em campo provavelmente com mais vontade até do que os jogadores do Fluminense, né? Então tem que estar atento e focado, fazer seu papel e demonstrar a superioridade aí, que na verdade é o que existe, né? Em relação aos plantéis aí de cada uma das equipes.
Beleza, o grupo B traz hoje às 9:30 da noite o São Paulo recebendo a equipe do Talheres. É briga aí entre os dois, para ver quem lidera esse grupo B, porque os dois estão classificados. Talheres em primeiro com 13 pontos, o São Paulo em segundo com 10. Barcelona de Guayaquil e Cobresal vão só cumprir tabela também hoje às 9:30 da noite. São Paulo vence aí, Júlio César, você botou na sua pule?
Bom, botei a vitória do São Paulo, né? E acho que o São Paulo é favorito, joga dentro de casa, diante de sua torcida, tá chegando com moral para esse jogo por ter passado de fase na Copa do Brasil, né? Passou por cima do Águia de Marabá. Então, o São Paulo está motivado para essa partida aí, né? Apesar do que o adversário que ele abateu na Copa do Brasil não foi lá esse adversário todo, mas de qualquer forma, levanta o astral, uma classificação, um dinheirinho no bolso. E o São Paulo, para mim, é o favorito do jogo de hoje.
Você fala do Águia e do Marabá, eu lembro que o Matthaus teve vida curta, né?
É verdade.
Foi demitido depois do fracasso, né? Na volta dele. Imagine, né? O técnico conquista um título de campeão do Pará. Volta, vem para Itabuna, fez um vexame aqui dirigindo o Itabuna. Aí volta porque tinha uma história toda Sim. diferente lá. E pouco tempo depois, não durou menos de um mês e dias, o Matthaus.
Ele ficou 60 dias lá.
É. Se muito ficou 2 meses, acabou sendo demitido. Quer dizer, a história dele já começou a ter dúvidas, né? Até no Pará. É, mas, enfim, São Paulo e Talheres, jogo muito difícil, viu, gente? Não vai ser fácil, não. Esse Talheres tem uma intensidade diferente. Agora, não sei o saldo de gols, Marcos. Que qual é o saldo do São Paulo e o saldo do Talheres. Sim, mas o...
6-5. 6-5.
6-5? Ah, se o São Paulo vencer... É o primeiro, então é possível que São Paulo entre com uma cara diferente para o jogo de hoje.
Beleza, no grupo C, o Grêmio volta a jogar, né? Na Libertadores, vai receber o The Strongest hoje às 19h, no Couto Pereira. E teremos hoje também por esse grupo, no mesmo horário, Estudiantes e Roche Pato. Então o The Strongest lidera 10 pontos aí, tem tudo para ser o primeiro colocado do grupo. O Roche Pato está em segundo com 5, Estudiantes com 4 em terceiro, o Grêmio é o Lanterna com 3, mas tem, a exemplo do Internacional também, 2 jogos a menos, né? Além desse que vai ser feito hoje. Então, o Tricolor Gaúcho tem chance aí de conseguir a classificação junto com o The Strongest, vai depender dele. Hoje também, ou melhor, tivemos ontem, né? Isso já falamos, vamos falar de jogos também de... Amanhã teremos pelo
Falta
Grupo F.
Falta o jogo do Palmeiras, é amanhã.
Amanhã, então. Às 19h, Palmeiras e São Lourenço.
Grupo F.
Joga em casa no Allianz Parque o Palmeiras, enfrentando o São Lourenço. Palmeiras aí, classificado. O São Lourenço está em segundo com 7, né? Não alcança mais o Verdão. Independente...
O Verdão tem quantos pontos, Marcos?
13. São Lourenço tem 7.
Se vencer, certamente o Palmeiras está buscando aí a melhor campanha
da primeira fase.
Da primeira fase de toda a Copa Libertadores, né? E isso certamente deve ser o objetivo principal.
Sim.
Deve ser o objetivo principal do Abel Ferreira. É um time muito fortalecido, né? Porque recheado de jogadores talentosos. Palmeiras virou
jovens,
né? Esse jogo é onde?
Vai ser no Allianz Parque.
Allianz Parque, então vai jogar para ganhar.
E para fechar esse grupo amanhã, o Independiente Del Valle recebe o Liverpool do Uruguai. Os dois têm 4 pontos ali, podem chegar a empatar a pontuação do São Lourenço, mas um tem -2 de saldo e o outro tem -7. Então tem tudo para que o São Lourenço consiga essa segunda colocação do grupo. Amanhã também teremos no grupo H o River Plate recebendo o Deportivo Táchira às 21h, né? O River lidera o grupo, 13 pontos, já está classificado. Também o Nacional do Uruguai, que visita o Libertad amanhã às 21h, já está classificado. Então, Libertad e Deportivo Táchira vão só cumprir tabela nesse grupo aí, né,
Felipe? E River Plate provavelmente é o que tem mais chance de ser o clube que mais pontuou nessa fase de grupos, né? Porque ele pegando o Deportivo Táchira, que é o último colocado com 1 ponto, e ele com 13, então ele vai chegar mais fácil aos 16 aí, vai ficar brigando aí, né? Com o Palmeiras, se o Palmeiras fizer uma boa apresentação hoje ou amanhã contra o São Lourenço também, uma equipe mais cascuda. Então... A gente teremos aí os brasileiros aí praticamente classificados, vai depender agora do Grêmio também, no grupo C, e alguns já também na bola 2, né, Marcão? No sorteio aí, podem
no
ter
pote dois, no pote
muito dois. Perigosos aí, porque o Flamengo no pote 2 pode pegar uma equipe pote 1 forte aí do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai ver que o futebol é... prega peças, né?
Sim, com certeza. Faltando um minutinho para as 7.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Justamente falar do voleibol, vamos às quadras, porque na Liga das Nações Feminina, né, na estreia do Taísa, o retorno, o Brasil virou sobre o Japão, segue 100%, venceu por 3-2 aí, Fredão.
Marcão, o Brasil feminino, brasileiro, depois dessa partida aí, ficou em primeiro colocado, ele estava em segundo, né? Com vitórias em todas as 5 partidas. Nós já estamos na segunda etapa. Amanhã o Brasil pega Países Baixos. E houve o retorno. Houve o retorno aí de Thaísa, né? Como central, que é uma meia de rede espetacular, uma das maiores do mundo. E o Brasil está com um time arrumadinho, com jogadoras, algumas jogadoras novas aí. Ponta de rede, né? As levantadoras experientes também, né? As duas jogadoras que já jogaram Olimpíadas, então jogam em grandes equipes, inclusive fora do Brasil. O Brasil está com uma equipe mesclada e tem muitas chances de fazer uma boa Olimpíadas, o que não é o caso do masculino, que está sofrendo aí. Bernardinho vai ter muita dor de cabeça para tentar montar uma equipe que faça frente às grandes equipes aí, principalmente que jogou agora, né, principalmente jogaram na Liga das Nações do voleibol masculino, Cuba, Polônia, o Brasil vai fazer jogo ainda com a Polônia,
Itália.
Ainda jogou, Itália, que é o campeão mundial, uma equipe alta, fortíssima, né, e muito técnica, e o Brasil fez um bom jogo até, eu gostei, foi uma partida de 3-2 aqui dentro do Brasil, e demonstra que o Brasil está em crescimento, mas ainda tem muitas falhas, né? Muita coisa pode ser modificada. E o feminino não, o feminino vem com jogadoras novas, Júlia Bergman, foi uma pena a gente perder Júlia Cudes, uma central aí do Minas, que vinha fazendo partidas espetaculares também, jovem de 20 anos, 21 anos de idade.
Vai operar do joelho direito.
Vai operar o joelho, vai sair fora da temporada inteira, né? Inclusive o Minas já está com uma jogadora para entrar no lugar dela no decorrer do ano aí. Mas a gente vê que o Brasil está bem encaminhado aí com o Zé Roberto. Vamos ter essa segunda rodada aí, jogos amanhã, jogos dia 1º contra a Itália, jogão também, e dia 2 contra a Tailândia. E o Brasil provavelmente vai sair bem classificado aí da Liga das Nações para a próxima fase. E a gente espera que o Zé Roberto use bem isso aí para chegar nas Olimpíadas e detonar.
Detonando, isso aí. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva, começando por você, Júlio César Imperador.
Beleza, só antes de trazer o alô Gabi, né? Ele já chegou por aqui, viu?
Tony de amarelo. Tony Café aí.
Tony Café. Ele tava em uma tristeza. Vai. Quando ele chegava nesse estúdio e não via Zé Maria.
Zé Maria é meu amor.
Ele ficava triste. Só que ele tá lá. Falava. E agora também com a SAF da Vasco podendo ir pra mão de Leila, né? A mulher do Palmeiras. Aí ele tá mais alegre ainda. Pois é.
Então, agora eu quero ver.
Só confirmando aí, Marcão. Daqui a pouquinho. A bola deve estar até rolando já. Tá marcado para 18 horas, né? Esse jogo treino entre Colo-Colo e PSG.
Já tá rolando já.
Que não é o da França, mas é o de Una. Lembrando que o PSG venceu o Grapiuna no semana passada. E no próximo sábado tem amistoso. Aí já é amistoso, não é jogo treino. Grapiuna e Colo-Colo, Colo-Colo e Grapiuna. Falar em Grapiuna, o time de Itabuna acertou a contratação do zagueiro Nildo. O novo reforço aí ao lado de Jucimar, ao lado de Pezão, ao lado de Churek, ao lado de Guilherme Ivo, viu, Zé Maria? Esse é o time aí do Grapiuna, que, como o Zé falou, está residindo em Ilhéus, no Cururupi, e treinando todos os dias no Nildo Curió, e uma vez na semana, duas, vem treinar aqui no estádio Mário Pessoa. Então, esse é o nosso resumo aqui, no final do Gabriel Esportiva, mandando um abraço aí para o meu amigo João, lá do mercado Casa da Farinha, que está trabalhando no caixa lá e ouvindo a gente. Muito obrigado, viu, João, aí da Casa da Farinha, pelo carinho da audiência. Mandar um abraço também para o meu amigo Branco do Café, o melhor café de Ilhéus. é lá no nosso da Vitória, viu? É moído na hora. Café top, meu amigo Branco do Café. Mandar um abraço também para o meu amigo Elias Mota, o meu vizinho, tá sempre ligadinho conosco aqui no Gabriel Esportiva. E meu pai Beré, Tony Café, tá lembrando aqui. Quando ele, Tony não me lembra, Fredão me lembra. Um abraço a todos, fique com Deus e até amanhã.
Até sexta-feira, Júlio Santos.
É verdade, amanhã é feriado, né? A gente ganhou um vale folga. É,
isso aí.
É isso aí.
Até sexta. É, presidente campeão Zé Maria, suas considerações finais.
Bom, nas considerações finais, Marcos, é desejar um bom feriado, né? Feriado santo, né? Aos ouvintes da Rádio Gabriela FM. E na sexta-feira a gente volta, né? Para fechar a semana aqui no Gabriela Esportiva. Um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé. Até sexta. E Fredão.
Bom, boa noite para você, Marcão. Boa noite para Zé. Boa noite para Júlio. Boa noite para Tony Café, que chegou aqui agora. É, hoje eu vou mandar um abraço, viu, Júlio, para Bilisco, que ele me encontrou aqui e falou assim: rapaz, eu não sabia que era você que estava aqui. Então ele me conhecia, já me conhecia de vista, mas não sabia pelo nome, né? Então vou mandar um abraço para ele, foi um prazer encontrar com ele aqui ontem, aqui no Gabriela Esportiva comemorativo. E sexta-feira nós estamos de volta, né, Marcão? Muito esporte aí pela frente, NBA. É, jogo amanhã também, Liga das Nações, tem muito jogo pela frente aí, é WSL aí, as ondas vão ser altas ondas aí, esperamos aí pela previsão que o Tahiti Pro vai até sábado aí com grandes ondas, altas ondas. Então a gente está de volta sexta-feira aí. Boa noite para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Valeu, Fredão, um abraço para você, boa noite também e até sexta-feira, a partir das 18. Daqui a pouquinho tem Tony Café trazendo Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.